Bom, agora iremos dar continuidade à aula sobre a política cultural do Estado Novo, no qual iremos mostrar quais mecanismos foram usados pelo governo para construir e disseminar uma propaganda favorável no qual pudesse controlar as massas. Durante o Estado Novo, houve inúmeros esforços por parte do governo no sentido de utilizar as manifestações da cultura popular como canal de difusão da ideologia oficial. Um exemplo a ser citado é a oficialização do Carnaval. Bom, se antes o evento vinha sendo de iniciativa particular, financiado pelos comerciantes mais abastados da cidade, no Estado Novo o quadro era bem diferente, pois através do setor de turismo do DIP, a prefeitura passaria a organizar o Carnaval de rua. Os sambas e marchas carnavalescas sofrem modificações radicais a ponto de serem apontados como dignos de compor uma antologia cívica. Por um dos decretos constitucionais de 1937, ficava imposto o caráter didático às escolas de samba, que deveriam abordar temas nacionais e patrióticos. Caso não abordassem, seriam censuradas pelo DIP. Um exemplo a ser citado foi a escola de samba Vizinha Faladeira, que usou como tema a Branca de Neve e foi censurada por ser considerada internacionalista. No cinema, torna-se obrigatória a projeção do Cine Jornal Brasileiro, onde os documentos cinematográficos exibem desfiles cívicos, viagens presidenciais, comemorações como os do aniversário de Vargas, aniversário do regime, Dia do Trabalho, Dia da Bandeira, Semana da Pátria e etc. O governo de Getúlio Vargas criou o Instituto Nacional de Cinema Educativo para organizar o uso do cinema na educação dos brasileiros. O Brasil enfrentava o problema do analfabetismo e o governo de Vargas enxergou no cinema uma alternativa para comunicar seus valores à população. Vargas chegou a mencionar a vantagem do cinema sobre os livros, pelo fato do primeiro ser um elemento que influía diretamente sobre o raciocínio e a imaginação, apurando as qualidades de observação, aumentando os cabedais científicos e divulgando conhecimentos das coisas, sem exigir o esforço e as reservas de erudição que o livro requer. Desta maneira, posso dizer que havia sido encontrado a fórmula perfeita para a manipulação do povo. As autoridades podiam transmitir suas ideologias para a população sem se preocupar com a sua instrução. Foram elaborados filmes que ensinavam os jovens a cumprir seu papel na sociedade, valorizando o trabalho manual e mostrando as expressões de alegria e compenetração dos jovens trabalhadores. Contribuíram para valorizar a economia do Brasil. O cinema tornou-se, nas mãos do Estado Novo, um instrumento que contribuía para manter os trabalhadores no sistema que convinha ao governo de seus países. O calendário oficial marcava as grandes datas, transmitindo a imagem de uma festa cívica constante. Foram através desses rituais patrióticos que se fortaleceram o sentimento de unidade e exaltação popular, indispensáveis para o Estado Novo, que buscava apresentar-se como salvador da nacionalidade brasileira. Esta imagem de grandeza e glória fez sentir-se também na arquitetura da época, cujas construções sugerem a força do regime. Data deste período a criação dos prédios do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Guerra, Central do Brasil e etc. O Estado Novo aparece como tempo das grandes realizações que viriam por fim ao marasmo em que se encontrava o país. O teatro, notadamente o de revista, volta-se exclusivamente para a diversão, divulgando valores prejudiciais à ordem social. Assim como a imprensa, o rádio e cinema, também o teatro, no Estado Novo, deveria tornar-se instrumento educativo por excelência. O problema da educação operária é destacado como um dos principais métodos do Estado, merecendo, por isso, estratégias e atenções especiais. Dentro deste propósito, é que se criava em São Paulo o Teatro Proletário, cujo objetivo seria o de fazer propaganda pró-sindicalização através do lazer dos operários e de suas famílias. Neste teatro didático-cívico, apresentaria exemplos de comportamento, modelos de cumprimento do dever, construindo assim a figura do operário padrão. O regime teria uma posição ambígua quanto ao teatro de revista. Se o criticava pelas suas esporádicas demonstrações de civismo e seu agudo senso de sátira social, procurava suprir ao mesmo tempo penetrar nesse espaço, reverter na medida do possível a linguagem sátira e humorística aos objetivos do regime. Foi então a tática mais acertada. Nas peças de crítica política, era comum Vargas encenar a figura do bom malandro, capaz de qualquer jogada para defender as suas ideias. O DIP ficava satisfeito com esta imagem, e o povo também, porque tinha um malandro que tomava conta deles. Desta forma, o próprio Vargas iria estimular piadas a seu respeito. O teatro também contribuiu para retratar a história de forma mística. Os mitos da história oficial subiram aos palcos, protagonizando os espetáculos. O Império foi visto como um momento histórico benéfico para o país e Getúlio Vargas representava uma continuidade desta opção de acentuada centralização do poder executivo, em prol da unidade nacional, que foi, segundo os ideólogos do Estado Novo, violentada pelo liberalismo da Primeira República. Os autores teatrais do período tentaram compor suas peças dentro de um estilo épico, sem oferecer resistência ao discurso oficial, que tentou fazer do teatro a expressão unificada de uma cultura nacional. Mas houve autores que não conseguiram seguir esse estilo e acabaram tendo suas peças teatrais censuradas pelo regime, como foi o caso da peça Ladra, de Silvino Lopes, que conta a história de Evangelina, uma senhora adoentada que precisa de cuidado, e sua filha, Glorinha, moça nova que cuida da mãe, apesar dos problemas financeiros. A trama se desenrola a partir da falta de dinheiro para as necessidades básicas e os cuidados da mãe adoentada. Assim, o rapaz Marcelo, de uma classe social superior, se casa com Glorinha e a situação financeira se resolve. Porém, o filho, Grilo, depois de alguns anos desaparecido, volta e atormenta a vida da mãe Evangelina e da irmã, Glorinha. Bom, a peça fala muito no tema desigualdade social, e o veto pode ter sido efetivado pelo fato de um dos personagens ser avesso ao trabalho e ser considerado um vagabundo. Podemos dizer que essa foi uma censura política, visto que o governo Vargas estimulava o trabalho. Da mesma forma, a peça trazia a questão da vadiagem, que era condenada na época, devido a uma lei conhecida como Lei da Vadiagem, que punia aqueles que não tinham trabalho formal e viviam nas ruas. Apropriando-se de expressões, ideias e valores populares, o regime buscava sintonizar-se ideologicamente com o conjunto da sociedade para obter essa sintonia, de um lado a censura, de outro certa flexibilidade ou tolerância com os valores que se mostrassem capazes de serem integrados à ideologia oficial. Desta forma, fica clara a eficiência do DIP na montagem da doutrina do Estado Novo, funcionando como organismo onipresente que penetra todos os setores da sociedade. Esta entidade conseguiu construir uma ideologia que abarcava desde as cartilhas infantis aos jornais nacionais, passando pelo teatro, música, cinema, arquitetura e marcando a sua presença, inclusive no carnaval. Desta forma, podemos afirmar que nenhum governo anterior teve tanto empenho em se legitimar e nem recorreu a aparatos de propaganda tão sofisticados como fez o Estado Novo.